Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a professora de português, membro da diretoria da Associação de Docentes do Colégio Pedro II e conselheira no Conselho Superior do Colégio, Laís Naufel. Laís Naufel, bom dia.
Oi Anderson, bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes do Faixa Livre.
Laís, eu quero te agradecer por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Laís, nós gostaríamos de abordar com você uma situação lamentável da qual vocês, servidores do Colégio Pedro II, têm sido vítimas nos últimos tempos. Uma série de denúncias de alguns pais de alunos dizendo que o colégio não estaria realizando atividades escolares no ambiente virtual, como a maioria das instituições de ensino tem feito. Inclusive, uma ouvinte nossa, meses atrás, nos enviou um recado reclamando desse episódio. Eu não quero me alongar muito, Laís, porque eu quero dar espaço a vocês da Associação de Docentes para se posicionarem a respeito dessas críticas e dizer o que vocês, do Pedro II, têm feito em prol dos alunos nesse período difícil de isolamento social provocado pela pandemia. A palavra é tua, Laís.
Então, em março, quando as aulas foram suspensas, a nossa reação imediata foi exatamente igual à de qualquer outra escola no Brasil. A gente começou a tentar fazer o contato virtual com os alunos. Era uma medida emergencial, né, já que tudo era muito novo e a gente não sabia exatamente como lidar com aquela situação. Só que a gente percebeu que isso não estava funcionando do jeito que a gente esperava que funcionaria, não estava dando certo. Então o colégio entendeu que era preciso repensar essa metodologia, considerando a especificidade do próprio período pandêmico e também pensando na realidade da escola pública nesse contexto. Foi assim que a gente chegou ao que atualmente a gente chama de atividades de apoio cognitivo e emocional. E a proposta é oferecer atividades que colaborem para o desenvolvimento cognitivo, na medida do possível, né? Considerando que a gente está no momento pandêmico, apesar de praias e bares lotados. E a gente vai fazer isso numa perspectiva não conteudista, visando ao acolhimento, sem pressões e sem cobranças aos estudantes. Então, quer dizer, a escola não deixou de atender os alunos, ela não abandonou ninguém. Só que pensar a metodologia exige um debate, exige muitas horas de reunião, e o Conselho Superior do Pedro II, ele não pode decidir sem ouvir a comunidade. Então, a grande questão que nos foi colocada é: a gente precisava pensar as possibilidades de interação no contexto de crise sanitária. E a gente tem que fazer isso por um viés que seja do afeto, da escuta, da empatia, ou seja, é um processo demorado. E aí, desde o dia 21 de setembro, essas atividades de apoio cognitivo e emocional, elas estão sendo disponibilizadas e vão ser disponibilizadas até o final do ano. E aí esse é o tempo em que a gente tem para continuar conversando, a gente vai continuar se reunindo com a comunidade escolar para avaliar esse processo. Então eu entendo a preocupação dos responsáveis, mas a gente está falando de educação, então não dá para falar de educação pensando em fazer coisas às pressas, sem um mínimo de reflexão. É um debate que não é simples. Ele leva tempo.
Agora, de onde é que você percebe que vem o maior volume de críticas, Laís? É dos responsáveis pelos alunos? É da sociedade civil em geral que não conhece o funcionamento do colégio? Quem é que mais critica vocês, profissionais do Pedro II?
Olha, eu vou te falar que eu nem sei como mensurar esse tipo de coisa, porque o Pedro II sempre foi um alvo, e acho que sempre vai ser, né? Claro que o fato da gente não ter aderido ao ensino remoto piorou bastante as coisas nesse sentido. Mas eu acho que é importante dizer que as críticas são muitas e vêm assim de todos os lugares que você puder imaginar. Mas em contrapartida, a gente tem recebido muito elogio também, muito apoio. Então eu queria aproveitar, inclusive, para agradecer em nome da DCP2 a todas essas pessoas que confiam no nosso trabalho e falam isso abertamente. Queria agradecer aos coletivos responsáveis, aos grêmios, aos servidores, ao Sindscope, que é o nosso sindicato. Enfim, a todas as pessoas que dedicam parte do seu tempo a se informar sobre o que acontece na escola e a partir daí pensar junto para garantir a excelência do Pedro II. Então, não é que a escola não queira receber crítica, mas o que a gente quer é que seja uma crítica que venha embasada em alguma coisa, que acrescente, que enriqueça esse debate. Né? Antes da gente decidir por não aderir ao ensino remoto, e eu estou tocando nesse assunto porque eu acho que é o que mais gerou críticas, né, nos últimos meses. Eu acho que é importante que as pessoas tenham a certeza de que nós ouvimos todos os lados, a gente analisou cada argumento. E se a gente escolheu não aderir ao ensino remoto, não foi porque a gente não quer trabalhar ou por pirraça, como eu já ouvi por aí. Foi simplesmente porque a gente escolheu pautar o nosso debate a partir de uma coisa que é irrefutável, que é o fato de o Pedro II ser uma escola pública num dos países mais desiguais do mundo. No Pedro II, a gente tem desde um aluno que passa as férias na Europa até o aluno que mal tem dinheiro para comprar um uniforme. Então, se a gente vai falar sobre educação, a gente vai falar sobre educação a partir da nossa realidade, né? Não dá para a gente ficar pensando o Pedro II por uma realidade que seja diferente da realidade da escola pública no Brasil.
Vocês da Associação de Docentes até divulgaram uma nota recentemente intitulada Colégio Pedro II, Ninguém Fica para Trás, dizendo das ações que foram implementadas pela instituição neste período de Covid-19, explicando o motivo pelo qual as aulas letivas virtuais não estão sendo contabilizadas. Como é que essa nota foi recebida pela comunidade do colégio, Laís? Houve um arrefecimento das críticas depois dela?
Sim, eu acho que as pessoas precisavam dessas informações. Acho que isso ajuda a acabar com essa ideia de que a gente não está fazendo nada. E a nota fala das campanhas de solidariedade, dos grupos de trabalho que foram criados, as rodas de conversa, doações, atividades que vão ser oferecidas para os estudantes, um monte de coisa. E o que eu acho mais importante que é a questão do auxílio financeiro emergencial que o colégio ofereceu para os alunos em situação de vulnerabilidade. E é só um dado que não consta na nota, mas que vale a pena apresentar. É que nós temos mais ou menos 3 mil estudantes sem acesso digital. E dos que se inscreveram para receber o auxílio, só 1.917 foram contemplados, porque o colégio usou como critério o decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, que limita o auxílio às famílias com renda per capita até um salário mínimo e meio. Então isso quer dizer que por uma diferença de alguns reais, muitos não foram contemplados. Essa é uma questão que a gente precisa também pensar como resolver, exatamente para não deixar ninguém para trás. E é um dado importante para que as pessoas entendam por que que a gente não adere ao ensino remoto. É porque a gente tem mais de 3 mil alunos que não conseguiriam acompanhar perfeitamente essas atividades. Isso porque a gente está considerando a questão de acesso, tem mais um monte de outras questões que também poderiam inviabilizar a participação deles. E aí a ideia de fazer a nota, ela veio porque a gente percebeu que as pessoas estavam muito confusas, muito mal informadas e acabava acompanhando as notícias do colégio por mídias tendenciosas, que desconhecem a realidade da escola, que afirmam um monte de coisas sem ao menos ouvir o que a escola tem para dizer e quando ouvem ainda fazem o favor de distorcer, né? Então a fonte da notícia é muito importante. A DCP2 vem acompanhando muito de perto tudo que está acontecendo na escola, tem sido muito participativa. Então, quando a gente publica uma nota ou um boletim, como a gente faz todo mês, eu penso que a comunidade entende que ali tem uma informação verdadeira na qual ela pode confiar, né? E não é só a DCP2 também, né? Tem vários outros coletivos dentro da escola que estão trabalhando para levar a informação correta à comunidade.
E o governo federal, o que tem feito para auxiliar vocês lá no colégio, Laís?
O governo contribuiu com auxílio emergencial para os alunos em situação de vulnerabilidade. Mas assim, não dá nem para a gente comemorar, porque é um valor de R$ 600 que não dá conta de garantir toda a tecnologia necessária para o aluno de fato acompanhar bem uma aula virtual, por exemplo, né? Não chega para todo mundo. A gente não sabe se até dezembro a gente vai conseguir chegar a todos os alunos. Então não dá para a gente começar um debate sobre educação remota, por exemplo, se a gente não está conseguindo nem garantir o básico, que é o acesso a todos os alunos, né? E o que eu acho mais triste nisso tudo é que a gente não tem políticas públicas voltadas para a educação e parece que não vai ter, né? Porque o ministro da Educação já avisou que não faz parte das atribuições do MEC resolver a questão de falta de acesso à internet dos alunos. Para ele, não existe relação entre desigualdade social e educação. Mas no Pedro II a gente vê muito claramente essa relação e é nossa prioridade fazer de tudo que tiver a nosso alcance para não aumentar essas desigualdades sociais que já são enormes dentro do país. Parece que o Ministério da Educação tem outras prioridades, né? Como ficar vigiando a forma como as escolas abordam a educação sexual, por exemplo. Mas enfim, é com essa realidade que a gente tem que trabalhar, né?
Para encerrar, Laís, eu gostaria que você deixasse uma mensagem dos profissionais do Colégio Pedro II para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, especialmente sobre o que vocês pensam e desejam para o futuro dos alunos e do comprometimento de vocês, docentes, com o um ensino de qualidade no nosso país.
Eu tinha pensado em terminar falando um poema, uma coisa bonita, alguma coisa que desse esperança para as pessoas. Mas eu acho que, no fundo, o que a comunidade espera é que o Pedro II dê as informações que justifiquem o fato de não ter aderido ao ensino remoto durante o ano de 2020, né? Então, eu queria dizer para todo mundo que, quando a gente trabalha presencialmente, a gente lida com uma série de questões que, no trabalho remoto, no ensino remoto emergencial especificamente, se potencializam. O assédio é um exemplo disso. Então, além do desafio de pensar a forma de interação com o aluno do ponto de vista pedagógico, a gente precisa dedicar muito tempo a pensar as questões de segurança, tanto para o aluno quanto para o professor. Isso significa a necessidade de criar protocolos que resguardem a integridade das pessoas envolvidas no processo, avaliar que plataformas expõem menos, garantir que a saúde de todos seja preservada, criar condições para os alunos com necessidades especiais poderem acompanhar as atividades, resguardar a imagem de professores e alunos, enfim. Não é só ligar a câmera e começar a falar, a gente precisa pensar todas as possíveis consequências que viriam a partir desse simples ato e criar os mecanismos certos para lidar com elas. Uma frase que a gente tem ouvido muito é a seguinte: o pessoal diz assim, vocês não querem trabalhar. Eu diria que a gente está desde março trabalhando muito para poder, no futuro, trabalhar com tranquilidade, sabendo que os nossos direitos estão sendo garantidos e respeitados. E aí, só para exemplificar o que eu estou falando, na sexta-feira, alguns professores perceberam que na plataforma da escola, junto aos e-mails do aluno, aparecem dois visitantes. Um é um e-mail do MEC e o outro é um e-mail do Ministério Público. Então, a plataforma, né, que acaba na impossibilidade da gente ter um ensino presencial, ela acaba funcionando como a nossa sala de aula. Isso significa que dentro dela só deveriam estar os professores e os alunos. Né? Nós sempre estivemos sob vigilância desses dois órgãos, né? Não é novidade isso para a gente, mas o espaço virtual ele potencializa e facilita a ação dos sensores. Por isso, eu peço à comunidade que entenda a gravidade do assunto. Então, não aderir às aulas remotas esse ano não é um capricho. Foi uma conclusão a que se chegou a partir de um debate muito sério que envolve a criação de protocolos que garantam a integridade física e moral de toda a comunidade. E o mais importante para a gente, então, é garantir a qualidade do ensino junto com a segurança para todas as pessoas que participam desse processo. Então, acreditem, a gente não estaria gastando tantas horas das nossas vidas em reuniões, em debates, em discussões, se isso não fosse fundamental o funcionamento da instituição durante a pandemia. Então, eu não sei também, nem posso dizer para vocês o que vai ser do colégio em 2021. A gente está começando a fazer esse debate ainda, mas não tem nada certo. Mas garanto a vocês que, se estivermos bem, com saúde, os debates vão seguir o tempo que forem necessários para a gente chegar às melhores decisões. Então, eu peço a vocês que acompanhem e participem desses debates.
Laís, muitíssimo obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar sorte a vocês lá do Colégio Pedro II nessa batalha que estão enfrentando atualmente. Desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que agradeço, Anderson. Faixa Livre é um programa admirável, sempre preza pela verdade, a partir da escuta, do diálogo. E a DCP2 e o Pedro II são muito gratos ao programa pela parceria, pelo tempo, pelo espaço que vocês sempre nos dão. E eu espero que essa nossa conversa tenha sido útil aos ouvintes, possa contribuir para suas reflexões, não só sobre o Pedro II, mas para a educação de modo geral. E aí não custa lembrar que as reuniões do Conselho Superior, o CONSUP, têm sido transmitidas ao vivo, toda sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde. Então, sempre que possível, é legal que a comunidade acompanhe as nossas deliberações. E é isso, um ótimo dia para todo mundo, bom trabalho, Anderson, um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo a gente.
Conversamos aqui com a professora de português, membro da diretoria da Associação de Docentes do Colégio Pedro II e conselheira no Conselho Superior do Colégio, Laís Naufel.